daqueles objetos, alvos fundamentais de intervenção para acabar com os ciclos de violência, nunca teremos sucesso, porque não teremos prevenção primária, efetiva, neste que é o ciclo de violência que se interniza de geração para geração para geração e continuamos a vivenciá-lo. Portanto, é importante e cada vez mais importante que tenhamos uma visão e uma abordagem humanista também naqueles que são os agressores, para que tenhamos cada vez menos vítimas, porque sem agressores também não há vítimas e nunca nos podemos esquecer desse aspecto. Por outro lado, também recomendamos ao Governo a concretização de medidas no âmbito da prevenção e combate à violência doméstica e de género. Mais uma vez, uma daquelas preocupações que todos temos que ter e que cada vez mais temos realmente de nos unir neste combate. Este combate é uma prioridade quando morre uma mulher a cada 10 minutos no mundo. Lembrem-se quantas mulheres já morreram desde que nós começamos este debate e eu começamos a encarar esta matéria com esta seriedade que ela merece, de uma luta desigual, de uma luta que estamos a perder todos os dias ou, de facto, a cada dia 8, ou a cada dia 9, ou a cada dia 7, discutiremos este assunto, mas não resolvemos os problemas efetivos. E só os resolvemos com medidas concretas. Daí também o PSD ter mais um projeto de resolução que tem a ver precisamente com o reforço da formação para capacitação. É fundamental que tal venha a acontecer. Bem como o problema do combate à violência no namoro. Permitam-me esta à parte. Quando eu era jovem, achava que isso era uma coisa de mais velhos e agora descubro que é cada vez mais uma coisa de mais novos. É este ciclo que temos que quebrar. Mas para além de projetos de recomendação, também temos iniciativas legislativas, projetos de lei. É fundamental esta abordagem com os idosos, com os mais desprotegidos e esperamos que estejam connosco. E que este debate não seja só elogiado por ser bem intencionado, mas seja o início de mais um trabalho para irmos mais além do que tem sido feito, porque notoriamente tem sido pouco. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Peçanha, do Grupo Parlamentar do Chega. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, Sras. e Srs. Deputados. O crime da violência doméstica, autêntica praga na sociedade, traduz-se num crime profundamente complexo e que afeta, para além das vítimas diretas, todos os demais que são testemunhas destas situações. A existência de situações de violência nas relações humanas constitui, nos nossos dias, uma das motivações que conduz um grande número de pessoas a procurarem ajuda, não só nas instituições de saúde, mas igualmente em instituições policiais e judiciais. Este crime de violência doméstica pode revestir as mais diversas formas de prática, como, por exemplo, as ofensas corporais, as humilhações, as provocações, ameaças, tratamentos cruéis e degradantes, atingindo a pessoa e a sua dignidade na relação familiar e na comunidade, bem como a paz familiar e social. É preciso ter a coragem de refletir sobre este flagelo social e pensar em medidas que ajudem a travar a violência doméstica, pelo que haverá que equacionar a hipótese de, no presente quadro constitucional, ponderar uma abordagem jurídica integrada no que tange à decisão dos processos criminais, civis e tutelares referentes à violência doméstica, de acordo com as recomendações do Grupo de Peritos para o Combate à Violência contra as Mulheres e à Violência Doméstica do Conselho da Europa. A violência doméstica, na sua multiplicidade de formas, constitui também uma das formas mais gravosas de violência contra as mulheres e homens, concretizando uma violação grave dos direitos fundamentais e até mesmo do direito à vida. As crianças sujeitas a estas situações acabam por assimilar a violência como um modo de estar e poderão, já adultos, reproduzir o modelo que assimilaram, que pode prejudicar e gerar um processo de autodesvalorização que prejudica o desempenho escolar e o laboral. Recorde-se que ainda que em 2022 o nosso partido entregou dois projetos de lei aqui neste Parlamento que propunham o alargamento da prisão preventiva para eventuais crimes de violência doméstica, prevendo a nomeação imediata de um patrono para as vítimas desses crimes. Para terminar, porque a família é a célula mais importante da sociedade, o Chega pretende apoiar qualquer vítima, homem ou mulher, criança ou adulto. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Cláudia Santos, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor, Sra.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sra. Secretária de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Hoje é dia 8 de março, dia dos direitos das mulheres, e ainda bem que o PSD agendou para este debate o tema da violência doméstica. E é assim porque aqueles que negam a necessidade de subsistência de um dia em que refletimos mais profundamente sobre os direitos das mulheres são confrontados hoje com a circunstância de a desigualdade estrutural ser inegável quando concluímos que no último RASI o crime de violência doméstica é o crime mais participado, 75% das vítimas são mulheres, 81% dos denunciados são homens. Isto é assim, apesar das alterações legislativas que têm vindo garantir maior proteção às vítimas de violência doméstica. Eu queria lembrar que no final da legislatura passada aprovámos por unanimidade a Lei 57/2021. Foram dados muitos passos relevantes, nomeadamente o esclarecimento de que as crianças que vivem em contexto de violência doméstica são vítimas de violência doméstica. Clarificou-se que a privação económica pode ser uma forma de violência doméstica, aumentaram-se os deveres de comunicação entre a justiça de família e a justiça criminal, apostou-se na intervenção nas primeiras 72 horas e no afastamento do agressor da casa de morada de família. Apesar disso, repito, a violência doméstica foi o crime mais participado no RASI 2021 e isso é assim porque em 2021... Em 2022, em 2023, há muitos homens que continuam a achar que o papel das mulheres é obedecer e que nasceram para mandar. E é assim porque foi isso que lhes ensinaram ao longo de milhares de anos. Há mais de 2000 anos, São Paulo disse aos coríntios que o cérebro da mulher era o homem. E no século XIX, Gustave Le Bon disse que, o pai da psicologia das multidões, disse que encontrar uma mulher com cérebro era tão difícil como encontrar um gorila com duas cabeças. Há pouco tempo ouvi, Sra. Deputada Rita Matias, eu agora estou a falar sobre o pai da psicologia das multidões, já não estou a falar no Novo Testamento. De qualquer maneira, queria também referir que mais recentemente ouvi um senhor juiz-presidente de um tribunal superior dizer que achava que as mulheres não podiam ser magistradas porque os humores mensais as impediam de refletir sem emotividade e com racionalidade. E nós hoje celebramos o facto de Carolina Beatriz Ângelo ter votado pela primeira vez em 1911, mas recordo-me sempre de uma senhora que encontramos na última campanha eleitoral no mercado que antes de aceitar um panfleto eleitoral, olhou para o marido e só quando o marido anuiu, dizendo que ela podia, é que estendeu a mão para receber um panfleto eleitoral. E, portanto, aquilo que hoje queria sublinhar é que feminista é um nome e um adjetivo que é utilizado por ambos os géneros. Há homens feministas e mulheres feministas. Os homens no Irão que se dispõem a lutar pelos direitos das mulheres, correndo o risco de morrer, são homens feministas. Não são feministas apenas quem a senhora deputada, aqueles que a senhora deputada Joana Mortágua acham que são feministas. E, portanto, gostaria de terminar dizendo que tivemos conhecimento no verão passado de um estudo das Nações Unidas que diz que nos faltam 300 anos para atingirmos a igualdade. 3 anos é demasiado tempo. Precisamos de caminhar mais depressa. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos passar à fase de encerramento. Para o efeito, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares do Livre. Faz favor.
Senhora Presidente.
Senhor Deputado, peço desculpa. Houve aqui uma distração. O Sr. Deputado não tem, é só os grupos parlamentares. Peço desculpa.
Não há problema, Sra. Presidente. Muito obrigado.
Sr. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Maria Teresa Horta, em abril de 1971, publicou na Dom Quixote Minha Senhora de Mim. Esse livro foi apreendido pela PID e diz que a sua vida mudou completamente quando o publicou, que a PID o apreendeu e que chamou a Senua Becassis ao Secretariado Nacional de Informação e que Moreira Batista a proibiu de voltar a publicar qualquer obra de Maria Teresa Horta. A partir daí, a PID transformou-se no pior inimigo de Maria Teresa Horta e Maria Teresa Horta passou a ser alvo de uma perseguição feroz. Depois de uma semana de uma agressão da PID, Maria Teresa Horta foi almoçar com Isabel e Fátima. Quando a viu, Fátima ficou indignadíssima com o seu estado, com aquilo que lhe tinham feito. Perante o burburinho causado pelo livro, o escândalo que se gerou por Maria Teresa Horta ter sido perseguida por ter sido espancada. Fátima lançou o desafio: se uma mulher sozinha causa toda esta confusão, este burburinho, este escândalo, o que aconteceria se fôssemos três? Nasceram assim as novas cartas portuguesas, insanavelmente pornográficas e atentatórias da moral pública, como foram na altura condenadas e proibidas. Diziam essas novas cartas portuguesas: entendo que não basta pensar em relações de produção, sendo socialmente a mulher produtora de filhos e vendendo a sua força de trabalho ao homem patrão. A essa leitura é preciso acrescentar os sistemas de cristalizações culturais que sustentam, reforçam e ampliam a dominação das mulheres. É necessária a destruição dessas cristalizações culturais em que a mulher é imbecil jurídica, irresponsável social, homem castrado, carne, pecadora, Eva da serpente, corpo sem alma, virgem mãe, bruxa mãe abnegada, vampiro do homem, fada do lar, ser humano estúpido e muito envergonhado pelo sexo, cabra, anjo, etc., etc., etc. E digo tudo isto no presente, dizia Maria Teresa Horta, porque contra estas imagens nunca houve um combate de raiz. Apenas se foram pondo em causa as suas consequências lógicas e práticas de algumas delas, na medida em que já não convinham ou já não serviam mais ao homem. Termino a citação. Há um sistema de privilégio nesta sociedade. Esse sistema de privilégio chama-se machismo, chama-se patriarcado e esse sistema de privilégio produz vítimas. Não há uma política feminina, mas há políticas antifeministas às quais é preciso dar combate. As políticas salariais, de serviços públicos, as que impedem um Serviço Nacional de Cuidados, as que impedem a educação, a participação política, aquelas que empurram as mulheres para os baixos salários e para os papéis tradicionais, as que dizem que o lugar das mulheres é a intimidade e, portanto, o privado e, portanto, o desprotegido. Ser perdidamente corpo é a sua transparência, diria Natália Correia. A sua transparência é a sua invisibilidade na sociedade. Não há dúvida que são as mulheres que pagam o preço inflacionado dos bens de consumo básicos e das funções sociais do Estado. Não há dúvida que é delas o custo diário das alterações climáticas. Não há dúvida que é sobre elas que recai a violência mais hedionda da guerra. E eu pergunto, será que a guerra é uma continuação do patriarcado por outros meios? Ou o patriarcado é uma guerra permanente? A avaliar pelo número de mulheres assassinadas pela violência machista, diria que o patriarcado é uma guerra permanente. Mas nós não nos calamos, nós denunciamos, nós lutamos. Ser mulheres faz de nós, sim, vítimas, mas não faz de nós frágeis. Diz António Guterres que se continuássemos a este ritmo, demoraríamos 300 anos a atingir a igualdade de género. Mas a história não se faz assim. Tentaram apagar a nossa história, a história da nossa luta, da mesma forma que tentaram apagar as palavras de Maria Teresa Horta. Nós somos as bruxas da palavra, diria Maria Teresa Horta. Tudo o que as mulheres têm foi conquistado. Não é por serem menos vítimas que as mulheres do Irão incendiaram o caminho que nós agora temos de percorrer. É por serem mais fortes e é por serem mais corajosas.